Talmid Daf Yutet, Bezat Hashem, a gente começa agora no Amud anterior, no começo do Perek Shlishi. E o Perek começa assim: Seder Taniot Elu, Amud Bereviar Shona. Essa ordem de jejum que a gente falou até agora se aplica quando não tem chuva na Leviar Shona, na primeira leva de chuvas. Agora vamos perguntar mais pra frente, quer dizer, quem for que é na primeira leva de chuva já se faz jejum. Talvez tenha que esperar mais um tempinho ali na primeira leva, mas tudo bem. Assim a Gemara fala, a Mishnah fala. Aval tzmachim sheshinu matri'im aleihem yad. Mas se tiveram plantas que cresceram de uma forma diferente do normal, digamos que eu plantei trigo e cresceu um tipo de espinho, outra coisa que não é tão boa. Então nesse caso, a gente já reza, matri'im, no caso aqui é rezar, aneinu Hashem aneinu, miad. Na hora a gente já começa a rezar, porque a gente desconfia que é uma coisa ruim que está chegando para a gente. Vehen shepasuk shamim ben geshen legeshen. Da mesma forma, se choveu algum dia, e de repente parou de chover, arbaim yom, durante 40 dias não choveu, matri'im alehen, automaticamente já tem que rezar por isso aqui, ipnei shei makat batzoret. Isso aqui é chamado uma maká de seca. Se não choveu durante muito tempo, tudo bem. Mas choveu um dia. Quer dizer que a atmosfera estava boa, estava com umidade suficiente para mandar chuva. E de repente parou a chuva, é um sinal ruim. Yardula tzmachim, avala yardula lailan. Se caiu uma chuva boa, que é boa para as plantas, mas não é boa para as árvores. E a Gemara vai falar exatamente que tipo de chuva é boa para a planta e qual tipo de chuva é boa para árvores. Laila velola tzmachim, será uma chuva boa para ilan, para árvores, mas não para as plantas. Lazer lazé avaló laboró la shechir vela mearot, será boa tanto para as plantas quanto para as árvores, mas não era uma chuva boa para preencher os poços d'água, os reservatórios de água. Agora vamos explicar também qual chuva é boa para os reservatórios. Matrim alehe miad. Nesse caso, a gente reza automaticamente, quando tiver que estar nessa situação estranha, a gente reza automaticamente e não espera muito tempo. Vehen ir shalai adu alehem chamim. E também se teve uma cidade que por volta todos os lugares caiu chuva, mas justo lá não caiu chuva, também se pede, se reza automaticamente. Ele tem assim em Amós, profeta Amós, Leitat ali echat, e eu vou fazer chover em uma só cidade. Valeria achat lo amti, em outra cidade eu não vou fazer chover. Helka achat timate. Se teve uma parte que vai cair chuva e a outra parte não vai cair chuva. Daqui o profeta fala sobre uma coisa não boa que vai acontecer com Israel. Então a gente vê daqui, se cai em um lugar chuva, em um lugar do lado não cai chuva, é uma coisa muito ruim e tem que rezar automaticamente. Tá bom, viramos a página. Ota air mita'ana umitra'at. Essa cidade que está com fome, que não caiu chuva lá, ela jejua e também reza, aneinu Hashem aneinu. V'chosei botea mita'anot velo matriot. E tudo que está por volta dela, todas as cidades por volta, elas também jejuam, mas não rezam. O aneinu Hashem aneinu. Por quê? Padurashi, porque já que tem sofrimento, tem fome, em uma cidade específica, o que eles vão fazer? Eles vão para a cidade do lado para comprar mais comida. Comprar comida para trazer para lá. Automaticamente vai faltar comida aqui, e vai faltar comida também, no lugar onde eles compraram comida. Essa é a primeira opinião. Rebbe Akiva Omer, Rebbe Akiva diz, Matriot velo mita'anot. O contrário. Elas sim rezam, a cidade vizinha também reza, porém não jejua. E os mefarshim explicam qual a discussão que está tendo aqui. A discussão está sendo, se a gente compara essa cidade do lado com Rosh Hashanah ou com Yom Kippur. Rosh Hashanah, a gente reza mais, toca shofar também. Mas por outro lado, a gente não jejua. Então é aquela opinião que diz que a gente reza, mas não jejua, é a opinião do Rebbe Akiva, compara com Rosh Hashanah, com a força de Rosh Hashanah, que tem que rezar que nem Rosh Hashanah. E a primeira opinião que diz que a gente jejua, porém não reza, o suficiente, uma matria, ele falou que pode ser inspirado como tocar shofar também, é comparado com Yom Kippur, que Yom Kippur jejua, mas não toca shofar. Tá bom. Vechenir sheshba deve ou mapolet, da mesma forma, uma cidade que ela tem uma praga, ou tem uma praga, tem as casas começam a cair por causa do vento, ou está aí mitana mitraat, da mesma forma, mesma lacha, a cidade que está lá, ela tem que jejuar e tem que rezar, e tudo por volta, ela jejua, mas não rezam. Lembra que bom, matriot velo mitanot. O contrário, eles sim rezam, mas eles não jejuam. Eis é o deve. O que é chamado de deve? O nível de deve, o nível de praga, que já justifica rezar e jejuar. Ira motzia chamesh meot ragli. Uma cidade que tem nela 500 pessoas, Hamesh Meot Ragli, são 500 pessoas, Yatsumi Mena Gimel Metim e Gimel Yamim, Zé Achar Zé, e dessa cidade, uma cidade pequena, de 500 pessoas, que de lá saíram 3 pessoas mortas por causa dessa praga, em 3 dias diferentes, um depois do outro, Arei Zé Deve. Isso é chamado de Deve, uma praga que justifica jejuar, como a gente falou. Pahodmikan, se é menos do que isso aqui, quer dizer, uma cidade de 500 pessoas, que saiu menos do que 2 pessoas mortas, 3 pessoas mortas em 3 dias diferentes, eis é deve. Isso que nós chamamos de deve, que justifica jejuar. Alei matriim, bechol makom, e esses são os casos que a gente matria, a gente vai rezar em qualquer lugar. Quiser em qualquer lugar. A Gemara está falando sobre o quê? Sobre uma makame alechet, uma praga, uma coisa difícil, uma desgraça que ela pode se espalhar e pode chegar facilmente até onde a gente está morando aqui. Então, em qualquer lugar que a gente vê que tem essa praga, mesmo que não é o nosso próprio lugar, a gente também vai rezar. Qual é o caso aqui? A Lashida falando sobre uma seca, um lugar que tem seca muito grave, a gente reza também no nosso lugar também. Fala Irakon, e também tem discussão aqui que essa é um problema na plantação ou uma doença. Vela Arbe, ou sobre o gafanhoto. Vela Hassid, outro tipo de gafanhoto. Vela Hayaraa, se tem um tipo de fera que ela ataca as pessoas, mesmo que a fera costuma ter medo do homem. Mas no caso de ver, as feras começam a andar livremente pelo meio da rua. Vela Herev, e também sobre a guerra. Matri Maleia Mipnei She'im Akame Alechet. Automaticamente no nosso lugar também a gente vai rezar, por quê? Porque é uma praga que ela se espalha, ela pode chegar até a gente. Mas tem um caso, os anciãos desceram de Yerushalayim até as cidades deles, e eles decretaram um jejum, por quê? Porque viram uma quantidade, a gente vai falar depois qual que é, Kemeló pi tanur, como se fosse a boca de um forno, shidafon de seca, de Ashkelon, em Ashkelon. Quer dizer, interessante, Ashkelon não faz parte de Eretz Israel original. Ashkelon é Eretz Plishtim, da faixa de Gaza lá, e mesmo que não fazia parte de Eretz Israel, mas vira uma quantidade de seca na plantação, lá em Ashkelon decretaram para toda Eretz Israel rezas. Veod Gazur Tanit, e decretaram um jejum também. Um caso que teve que dois nenéns foram comidos por lobos, onde? Do outro lado do Yarden. Isso também era longe, era fora de Eretz Israel. Mas aconteceu uma desgraça dessas que lobos comeram dois nenéns. E daí que aconteceram, já decretaram um jejum para a gente também, para Eretz Israel, com medo que os lobos viessem atacar. Rebi Yosomé, o Rebi Yosomé diz, Lol Shaklu, Elan Sheniru. Na verdade, fala Rebi Yosomé, o caso que decretaram o jejum não foi porque comeram, na prática, dois nenéns, e sim porque foram vistos, foi vista uma manada de lobos lá do outro lado do Yarden, tinham medo que viessem para cá e decretaram antes mesmo de acontecer uma desgraça. Dois pontos. Alei Matrim Beshabat. Estes são os casos que a gente vai falar a reza de Aneinu Hashem Aneinu, mesmo em Shabbat. Quer dizer, Shabbat tem uma regra, uma lei que não se faz tefilot particulares. Só tefilot para Hashem, para o Shabbat. Mas quando a coisa é para dificuldades, a gente não reza. Mesmo para doenças, está sendo alahá que a gente faz um mishaberach na leitura da Torá. E alahá diz que não se deve fazer mishaberach a não ser no caso de pikuach nefesh, de perigo de vida. Mas se é uma pessoa que está doente, está com resfriado, não serve pedir pela cura dele em Shabbat. Shabbat é um dia de para Hashem, não para a gente. Primeiro caso que a gente vê, que se pode rezar inclusive em Shabbat, é uma cidade que foi cercada por Goim, vieram atacar a cidade. Ou Nahar, ou se veio um rio que transbordou, Ve'alasfina Amitaref Bayam. Ou a gente vê um navio que está quase afundando no mar. Rebi Yosomer Le'ezra Velo Le'tzaka. Rebi, ele fala, na verdade a gente pode gritar, mas só para pedir ajuda, mas não para tefilar. Nem nesse caso eu posso pedir para tefilar no Shabbat, por quê? Porque não há certeza que uma tefilar vai ser aceita. Está escrito no Rambam, e a Gamara também cita isso aqui, que uma segulá, quer dizer, uma cura, que não é uma cura física, é uma cura segulit, que é espiritual, eu posso fazer só se é uma certeza que vai ser atendido. Mas se a minha reza não tem certeza que vai ser atendido, nesse caso eu não posso pedir no Shabbat para curar ou para acabar com uma desgraça. Shimon Atimani Omer, o Shimon, não é Temani, é Timni, da cidade de Timna, ele fala, Af Aladever Velo Odulohamim. O Shimon Atim, ele fala, mesmo com uma praga, eu tenho permissão de rezar no Shabbat, porém, não concordaram com ele, Ramin, e para a praga, não posso rezar no Shabbat. Certo? Alkot Sara Shalot Avô, para todas as dificuldades que não venham, quer dizer, a Gemara falou aqui sobre se vier uma dificuldade, mas a linguagem é, se não vier uma dificuldade, porque eu não quero trazer coisa ruim através da minha fala, a kol tzara shel tavo, a tzibur, sobre o público, matrim aleel, se reza sobre ela, chutz mirog shamim. A não ser que venham muita chuva e comece realmente a trazer coisas não agradáveis para Israel, nesse caso eu não posso falar a tefilah de aleinu Hashem aleinu em público. Por quê? Porque normalmente a chuva é uma coisa boa. E mesmo que nesse momento está trazendo dificuldades, mas eu tenho que tomar cuidado para não pedir para acabar com chuva. Mas tive uma história aqui um pouquinho diferente, vamos ver. Mas se chamou lo lechon yameagel. Tem um caso de seca em Eretz Israel, e falaram para o Roni Ameagel. Roni Ameagel é aquele tzadik que ele costumava fazer o quê? Meagel, ele costumava fazer círculos. A gente vai ver qual é a história. Falaram para ele, Itpalel Sheaduk Shamim. Ele falou, falaram para ele, por favor, reza para ter chuvas. Amalael, falaram para ele, ele respondeu, Tseu ve'ichnisu tanure psachim, bishvish elo yomoko. Falou Roni, ele tinha tanta certeza que ia ter chuva por causa da reza dele, ele falou, peguem por favor os fornos que vocês usam em Pesach, que eram fornos especiais, que eram menos fortes, e tragam para dentro da casa, porque agora vai cair um toró, vai chover muito, vai estragar todo o forno que estiver para fora. Quer dizer, ele tinha certeza que ia ser atendido. Itpalel velo yarduk shamim. Ele rezou e não foi atendido. Por quê? Falam nossos sábios. Porque ele teve um pouquinho de orgulho e fala com tanta certeza. Certeza que a Shem vai escutar minha tefilah? Traga uns fornos para dentro. Então, por esse nível, um pouquinho, o nível dele de orgulho, no primeiro momento ele não foi atendido. Mas sabe o que ele fez? Agugá, ele fez um círculo no chão, Ve'amar betorá, e parou dentro dele. Ve'amar, lefanav, e falou na frente de Hashem, Ribono shel olam, Hashem, Banecha samu pnehem alai. A Mishael está olhando para mim, esperando que eu vou trazer chuva para eles. Shani keven bad lefanecha, já que eu sou como se fosse um filho para você. Mishba ani beshimcha gadol, eu juro pelo teu grande nome, She'eni zazmikar asheterachem abanecha, eu não vou sair daqui enquanto você não tiver piedade dos teus filhos, se manda chuva. Itchilu kshamim minatfim. Naquela hora começaram o quê? Começou a gotejar chuva. Amar, Lokshati. Ele falou para ele, o Rony falou para Hashem, eu não pedi isso aquilo, pedi umas gotinhas de michurucas. Elagishmei porot shekhinu me'arot. Eu pedi chuvas em quantidade para preencher os poços, os reservatórios de água. Itchilu lered bezaaf. Começaram de repente as águas, as chuvas a caírem com violência, muita chuva. Amar, o Rony falou, Lokashati, eu não pedi isso aqui. Eu pedi chuvas com vontade, com brachá. E ardu ketikunan. E daí, quando ele falou isso aqui, começou a cair chuva normal. Até que choveu tanto que a Israel de Jerusalém começou a subir no Harabait, que é o lugar mais alto de Jerusalém, por causa da chuva começou a inundar tudo. Baal Amrulo. Falaram para ele, pro Rony, que Hashem se palata alehem se adu, kach palel se elecho. Ele chegou lá. Já que você pediu para virem as chuvas, agora peça para acabar a chuva, está inundando tudo. Amalehem, tseu uru, im nimchet even atoi. Então ele falou, o Rony falou para eles, falou, vejam se já está inundado o que é chamado even atoi, tinha uma pedra bem alta em Jerusalém, que era lá onde o pessoal subia para anunciar alguma coisa perdida ou para discutir alguma coisa. Então, o Rony falou, vejam se já chegou a água para aquela pedra. Shalach lo Shimon Meshetach. Então, Shimon Meshetach falou para o Rony, Ilemale Rony Ata. Se você não fosse o Rony, se você não fosse esse tzadik, que é o Rony, Gozrani Alecha Nidui, eu teria decretado sobre você excomungação. Por quê? Porque você está desprezando Hashem. Que história é essa de falar Hashem? Botar Hashem contra a parede? Ah, eu não vou sair daqui enquanto você não manda chuva. Não é assim que eu queria. Que falta de respeito é essa com Hashem? Aval ma'ese lecha shata mitchate lefnei makom veose lecha letzon lecha. Mas o que eu posso fazer se você insiste para Hashem e Hashem faz sua vontade? Que beche o mitchate laviv, como um filho que fica pedindo para o pai. Veose lo letzono. E o pai faz para o filho a vontade dele. Ve'alecha katuv omer, e sobre você foi dito, assim falou Shimon Meshetach para o Rony, ismach avicha ve'emecha ve'tagel yoladetecha. Que Hashem, quer dizer, o pai e o filho ficam felizes com o filho, e a mãe fica muito alegre com o filho. No final da história, realmente, o Rony ameagel, ele conseguiu parar as chuvas, ele rezou para Hashem, e Hashem parou as chuvas, e a Mishalem teve água, Baruch Hashem, naquele ano. E continua a Mishnah, dois pontos. Ayu mitanim ve'adu lahem shalim. Se eles começaram a rezar por alguma desgraça, ou pela chuva que não veio, e no meio do dia começou a chover, certo? Kodem ha-netzachama lo yashlimu. Se começou a chover antes do netzachama, antes de amanhecer, então eles não têm obrigação de terminar o jejum que eles prometeram. Jejuaram até aquele momento, e quando chega o dia, já pode comer normalmente. Lahar Netzachama, mas a chuva caiu depois do Netzachama, e Yashlimu, que tem que fazer, tem que completar o jejum, mesmo que está chovendo já. Rebeleza Nome, Kodem Hatzot no Yashlimu. Hatzot Yashlimu, fala Rebeleza, não, se choveu antes do meio-dia, daí já estão isentos de completar o jejum. Mas se choveu só depois do meio-dia, então só falta algumas horas para terminar o jejum, termina o jejum. Mas se chega a Zultanit Belud, tem um caso que decretaram um jejum em Lod, Verdu la'em shamim kol lechatzot, e caíram chuvas antes do meio-dia. Amalem retafon, foi retafon para eles, tseu achlu, vão e comam, ustu e bebam, veassu yantov, não só isso aqui, façam yantov um dia de festa, veatsu, veachlu, veshatu, o pessoal foi lá, comeu, bebeu, veassu yantov, fizeram uma festa, o Val Ben Arbaim de Karu Alel Agadol. E chegaram no fim da tarde e leram um grande Alel para agradecer a Hashem. Quer dizer, não só que permitiram comer, fizeram também uma festa. E assim termina a Mishnah. Fala Agmará. Senta Aniota Elo Amur Bereviá Rishoná. A Mishnah fala que essa ordem de jejuns é feita quando? Quando chegou a primeira leva de chuvas e não choveu. ראיתם מה קושיה, מה פירוט הפרסוקי, רביעה ראשונה או שנייה לשאול. הפרימרה רביעה, הפרימרה לבן שובה, זה הסיגונדה, נאו סג'ג'ואה, איסין סוסי פג'י, סיחזה פורשובה. שלישית לאיתנות, ושל הטרסרה לבן שובס, אי אין לנו שוברו, daí começa toda a ordem de jejum que a gente falou. Três jejuns, sete jejuns, mas só na terceira leva de chuvas que a gente esperou a chuva e ainda não choveu. Como a nossa Mishnah aqui fala que a ordem dos jejuns é quando? Já na primeira leva de chuvas. Amar a miúda, arricamar. Assim que é a explicação. Sedetaniot, amur, essa ordem de jejuns, quando foi dita? Ematai, quando que é? Besman sheatzare viarishonah, quando já saiu a reviar, ushniá, e a segunda, o xixi, e a terceira revia já passou e não choveu ainda. Veló e Arduk Shamim. A vale Arduk Shamim, mas se caiu chuva. Berevia e Shoná, na primeira leva de chuva, já caiu chuva. Vezaú, Veló Tzamhu. Eles chegaram a plantar, mas não brotou. Quer dizer, todas as sementes que foram botadas lá foram estragaram. Então, nesse caso, é o caso que a gente falou que já tem, a partir de aí, já tem jejum. Inami, Tzamhu, Vechazru, Venishtanu. E mais um caso também, que é o segundo caso que a Mishnah traz, se realmente brotou, porém, se modificou. Teve uma modificação anormal, estranha. Nesse caso, é o caso que a gente falou, Matrim, Alehemiad. É o caso que já tem que rezar na hora, certo? Como a gente falou também, jejua. Amara Nachman, falou a Nachman, Davka Mishtanu. O que a Mishnah falou é especificamente quando modificou. Aval Yavshu, não. Mas se ficou seco, não. Se eu plantei na primeira leva e ficou seco, nesse caso não foi dito, ainda não é tão grave assim. Pergunta a Amara Pshita. Mishtanut, não. É óbvio. A Mishnah fala qual a palavra da Mishnah que é usada? Que se modificou. Não está escrito secou. Onde ficou, está escrito, a seca de espera realmente até a terceira lava de chuvas. Se modificou na primeira lava de chuvas já. Não é necessário de acu, que na verdade ela começou a crescer, ela estava seca e começou a crescer um pouquinho, dá para ver um pouquinho de umidade em cima do caule. Mal de teima aknata. Mirta, e eu poderia pensar que esse pouco conceito que teve, quer dizer, essa esperança que eu tenho de crescer, porque eu vejo que tem lá em cima tem alguma coisa boa, é válido, é levado em conta. Sim, Kamashman, daqui vem o Rav e fala que não. Nesse caso é chamado o quê? É chamado só de seca e não tem motivo para rezar. Mas se é uma modificação total, daí sim, é isso que a Mishnah falou, que tem que rezar mesmo na primeira revia. Dois pontos. Vechen, Shepasuk Shamim, Ben Geshen, Legeshen. Assim também, pararam as chuvas entre uma chuva e outra. Mai Makar Batzoret, o que quer dizer a palavra Batzoret? Makat Batzoret, seca. Quer dizer, a Gemara vai discutir qual a diferença entre uma desgraça chamada seca e uma desgraça chamada fome. O que quer dizer seca, quer dizer fome? Amara veio da Marav, Maká Ameviari de Batzoret. Quer dizer, isso que a Mishnah falou, que é uma coisa. Parou a chuva entre uma chuva e outra? Isso aqui não é automaticamente a batzoreta seca, mas é um problema que levará a seca na continuação. Até agora choveu, parou de chover e choveu de novo. Isso aqui não é a própria seca, mas leva a seca. Amar Anagman, falou Anagman, Nahara Anahara Betzorta. Falou Anagman, define o que quer dizer batzoret. Se dá para trazer comida de um rio até outro rio, quer dizer, tinham duas cidades separadas por um rio, e dá para trazer comida de uma cidade para outra através do rio, isso aqui é chamado Batzoret, é um nível menor. Virou a página. Se é Batzorta. Medinta a Medinta, porém, se para trazer comida de outro lugar eu tenho que passar de um país para outro país, através de meios terrestres, isso aqui é Kafna, isso aqui é fome, é mais grave. E os Mefarshim falam qual a diferença entre os dois, quer dizer, é uma discussão qual é o conceito, qual a diferença na prática. Então, o Tosso dele traz tem diferença em relação a rezar, em relação a jejuar, outros Mefarshim falam que não tem diferença nenhuma, é só em relação a expressão que é usada. Ve'amar Rebbi Hanina, mais uma diferença entre os dois casos. Se'a be'sela ushricha batzota. Se tem uma quantidade de plantação que é vendida por uma sela, por uma moeda, digamos, ushricha, porém, ela é encontrada, quer dizer, uma quantidade por uma sela é uma coisa cara, o valor está caro, porém, a gente consegue encontrar, é fácil de encontrar trigo. Tem trigo no mercado, porém está caro. Isso aqui é chamado o que de batzolet? De seca. Arba'a, e aqui tem uma coisa para completar. Arba'a sa'in becela, porém você tem quatro quantidades de plantação para uma sela, ou seja, está barato. Veloshria, porém, é difícil de encontrar. É difícil de encontrar, quer dizer, tem comerciantes que trazem para a cidade e demoram muito para eles trazerem, mas quando eles trazem está barato, isso aqui é chamado o quê? Isso aqui é uma fome, quer dizer, piora a situação quando está barato, mas é difícil de encontrar, e quando está caro e tem em abundância. Amar Rebi Yochanan, lo shanu ela bezman shamaot bezol. Isso que a gente falou, que depende de quanta plantação tem disponível, é só quando... A maior pessoa, quando as moedas estão baratas, ou seja, as pessoas têm dinheiro no bolso. O ferot beoker, porém, as frutas estão caras. A val maot beoker, o perot besolo. Mas se é o contrário, se as frutas estão baratas, mas as pessoas não têm dinheiro no bolso, todo mundo pobre. Matrima lei amiar. Nesse caso, o quê? Eu tenho que rezar na hora. Por quê? Porque mesmo que tem comida em abundância, mas as pessoas não têm condições de comprar comida. Isso aqui precisa de rachamei shamayim na hora. Dama Rebi Yochanan, assim como falou Rebi Yochanan, Nehina, eu me recordo, Kadagu Kaimei, Dalet Sein Besela. Eu lembro um caso que tinha realmente 4 Sein para uma sela, ou seja, estava barata a plantação, o trigo. Veavu Nefiche Nefiche Kafal. Mas as pessoas estavam inchadas de fome. Quer dizer que não depende da quantidade de plantação que tem, depende se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro para comprar. Betiveria, Bedelei Tissar. Isso aconteceu em Tiveria porque não tinha dinheiro para as pessoas comprarem comida. Dois pontos. E a Duna Tzmachim falou da Ilan. Eles falam que tem casos que a chuva é boa para as plantas, mas não é boa para as árvores. Bicha Matzmachim falou da Ilan. Eu entendo muito bem o que é uma chuva boa para planta, mas não para árvore. Mishkakatla, a gente encontra quando? Deatanicha, pelo Atearazia. Quando veio com calma, que é boa para as plantas, mas não veio com força, que a forte é só boa para as árvores. Lailá, pelo Latzmachin, tem um caso que tem o quê? Uma chuva boa para árvore, mas não boa para as plantas. Deatearazia, pelo Atearazia, que ela veio com força, mas não veio devagar. Lazé belazé, avaló laborot, avaló shirin lamearot, mishkachat. A gente também encontra um caso que é boa para a planta e para a árvore, mas não é boa para preencher os poços. Quando é o caso disso aqui? Mishkachat na de atia raza velicha. Quando que ela veio também forte e depois também fraco, quer dizer, a forte é boa para ilan e a fraca é boa para tzmachim. Mil tuba látia, porém não vem quantidade suficiente para entrar lá por baixo e cair nos poços. Ela haletária, porém tem uma outra prática que diz o seguinte: Yardu laborot velashikin lamearot, se caiu o suficiente para preencher os poços, avaló lazé velazé, mas não caiu o suficiente para quê? Para as plantas e para as árvores. Erimishkatabla, que caso é esse? Peraí, se caiu muito a tal ponto de preencher os poços, óbvio que caiu ou forte ou fraco, então óbvio que está bom ou para um ou para outro. O que quer dizer que não está bom nem para a árvore nem para a planta, mas está bom para preencher os poços? Deatea besfichuta. Não, é um caso que veio de uma vez só. Choveu pouco tempo, mas de uma vez só, nesse caso, não é bom nem para a árvore nem para a planta, e a água desce direto lá para baixo e preenche os poços. Tá bom, tá no Rabanan. Matri'in alaylanot bifros a Pesach. A gente já tem que começar a rezar pelas ilanot, pelas árvores. Quer dizer que não choveu uma chuva boa para as árvores. Quando se começa a rezar? Bifros a Pesach. 15 dias antes de Pesach. a gente já começa a rezar por árvores, para a chuva para as árvores. A laborota da Shechin, o Mearot, porém, uma chuva que seja boa para preencher os poços, afilo befros a Hag, mesmo 15 dias antes de Hag a Sukkot, ou seja, antes da hora certa de rezar por chuvas. Hag a Sukkot, começa o inverno, e a gente deveria só então começar a rezar por chuva, mas não. Em relação à água potável, água para beber, que estão nos poços, a gente já começa a rezar 15 dias antes. Ve'im elaemaim listot, porém, se não tem água para beber, se tem uma seca, até o ponto que os poços secaram totalmente, não tem água para beber, matrima lehemiad, a gente já começa na hora a rezar por chuva. Ve'ezeumiad shelahem sheni vechamishi vesheni. O que quer dizer o miad? É, obviamente, na quinta, segunda e quinta e segunda, né? Que começa no próprio dia que eu decidi que falta água. E sim, na próxima segunda e quinta e segunda. Em todos os casos que a gente falou até agora, só se reza onde? Onde? No próprio reinado onde está acontecendo tal e tal desgraça, certo? Mas fora não. Ve'áscara bisman sheshba mita matirim aleha. E se tem áscara, que é uma doença que deixa a pessoa com sufocamento, um tipo de asma, que é uma coisa muito perigosa e a pessoa poderia morrer disso aqui. Se acontecer um caso de morte, então sim se reza na hora para esse tipo de doença, áscara. Bisman sheshba mita, mas se eu vejo que se desenvolveu essa doença nas pessoas, mas ainda não chegou em caso de morte, em matirim aleha. Nesse caso não se. Não se precisa rezar por ela. O matrim alagovai bechol sheu. E tem um tipo de gafanhoto que é muito perigoso, que é chamado govai. E se eu vejo esse gafanhoto na plantação, eu posso rezar para tirar esse gafanhoto na hora. Mesmo que eu veja um pouquinho só, já é suficiente para rezar. Rebishon ben Elazar ume af alachagav. Rebishon ben Elazar, ele fala, não, qualquer tipo de... não só esse tipo de gafanhoto, mesmo o hagav, que é um tipo de gafanhoto menos perigoso, se eu vejo um pouquinho, eu já posso rezar na hora para Hashem. Tamar Rabanan, matirim alilanot beshaar shenei shavua. Se tem os anos da Shemitah, 6 anos eu posso plantar e colher, no 7º ano eu já não posso nem plantar nem colher. Agora, para chuva, que é boa para as árvores, quando que eu rezo? Eu rezo nos 6 dias que eu posso colher e plantar e colher. Porque eu estou plantando uma árvore e eu quero que ela cresça. Alaborot, alashichin, alamearot, afilo bashvit. Porém, se é água para preencher poços, água para beber, então, mesmo no 7º dia que eu não posso plantar e colher, mas obviamente eu posso rezar também para ter chuva, para preencher os poços. Rebbe Shimon ben Gamliel omer, Rebbe Shimon ben Gamliel discute com a primeira opinião. Av alaylanot bashvit. Eu posso rezar também, diz ele, também para as árvores, para cair chuva boa para as árvores, durante o shvit, a shmita. Me preenches baem para nasalani. Por quê? Porque já que os anim, os pobres, eles comem dessas árvores, quer dizer, o pessoal que é rico, que tem plantação suficiente para armazenar no 6º ano, armazenam. Mas os pobres, o que eles comem? Eles só comem do que foi feito efker. Durante o ano da Shemitah. Então, para poder ter frutas suficientes para os pobres, a gente pode rezar também. Tá na ida, tem uma outra braita, parecida com essa aqui. Matrim la alaylanot beshar shnei shavua. Eu posso rezar pelas árvores todos os anos da Shemitah. Vai na borda da Shekinah, me'arot afilo bashvit. E para as águas dos poços eu posso, inclusive, na Shemitah. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, af alaylanot matrim ala sfichim. Bashvit. Mesmo para Zilanot, eu posso rezar, porque para Sfichim, no Shvit. E a palavra adicionada nessa braita é Sfichim. Sfich significa aquelas mudas que cresceram sozinhas, certo? Eu posso rezar também para as árvores e também para as mudas de outras plantas, assim adiciona nessa braita, no Shvit. Mipnei Sheshbaei Parnassalanim. Já que é o que? É a parnação sustento dos pobres, eu posso rezar. Tânia, fala a braita. Amar Ebelazar ben Parta. Miyoshechara ben Tamidash. desde o dia que foi destruído o Beit HaMikdash, na Asug Shamin Tzimukim Naolam, as chuvas se transformaram em Tzimukim. Tzimukim significa uva passa, quer dizer, foi contraído, contraído, quer dizer, tem menos quantidade de chuva para o mundo. Yeshana Shekshamea Merubim, tem alguns anos que tem muita chuva. Veshana Shekshamea Moatim, tem anos que tem pouca chuva. Yeshana Shekshamea Yordim Bezmanan, tem anos que a chuva desce na hora certa. Yeshana Sheen Shamea Yordim Bezmanan, tem anos que a chuva não cai na hora certa, ou seja, ficou tudo bagunçado. O Beit HaMikdash era Mekor HaBrachá, era fonte das brachó de todo mundo, e quando foi embora o Beit HaMikdash, tudo ficou bagunçado. Shana Shekshamea Yordim Bezmanan, se tem um ano que as chuvas caem no momento certo, Lemao Domé, com que se parece? É um exemplo, uma parábola para um escravo que recebeu o pagamento dele em trigo logo no começo da semana, no domingo. E daí, Nimtzet Issar Efet Ketikuná. A gente encontra aqui que a massa pode ser feita sem pressa, da forma correta, ou seja, vai comer bem. E também vai ser comida da forma correta. Vai ter uma massa boa, um pão bom. Mas se tem um ano que as chuvas não caem na hora certa, lemal domé, o que se parece? Leve shantal orabó parnasató be'ere shabat. Um amo que deu para o escravo dele, a parnassá dele, o trigo para o escravo, quando na sexta-feira? Nitzetissal efet shalokitikuná. O que acontece? A massa não é assada suficiente, e também não é comida da forma correta, ou seja, a mesma coisa, a chuva que caiu no começo na hora correta, ela realmente ela tem um efeito bom sobre a plantação, mas se caiu atrasada, mesmo que caiu, mas o efeito não é tão bom. Se tem um ano que tem muita chuva, com que se parece? Leve shanatano rabo parnasato bevatahat. Um amo que deu pro escravo o pagamento para ele de uma vez só. Nimtzeu rechaim tochanot minakun. O que acontece aqui? Ele já recebeu de uma vez só toda a plantação, todo o trigo que ele merecia, esse escravo. Ele botou no moinho para moer, para fazer farinha. Então esse moinho que consegue moer uma quantidade de cur, uma quantidade grande, macha tocanot minakav, e também da mesma forma que ele teria moendo uma cava, uma quantidade pequena, nimset isa ochelet minakur kemo ochelet minakav. Daqui que acontece a isa nesse caso não é a massa. Isso é a bandeja onde é feito o moer, onde é moído o trigo. Sempre tem um pouquinho de massa que gruda na bandeja, né? Então, se eu boto de uma vez só todo o trigo, o que acontece? O que vai grudar é um pouquinho. Mas se eu boto um cavo, um pouco só, o que acontece? Esse mesmo pouquinho é grudado e eu perco muito mais da massa que foi grudada lá. Em porcentagem. Sim? Então, isso acontece se tem muita chuva. O que acontece? Tem um efeito muito bom. O que é perdido é pouco, em porcentagem. Mas se tem pouca chuva, o que é perdido é muito em porcentagem. Se tem um ano que tem pouca chuva, com o que se parece? É como se fosse um escravo que recebeu a parnassá dele, o trigo dele, de pouco em pouco. Nimtzeu lechaim mashetochanot minakur, tochanot minakav. A mesma quantidade que eu pego de cur para fazer a tchiná, o moinho, eu boto no moinho, é também a quantidade que eu botei, quer dizer, o mesmo moinho que eu botaria o que? Nimtzat issa kamane chelet minakur ou chelet minakav. Que a gente também encontra o que é grudado do cur, é grudado também do cavo, ou seja, eu perco muito quando a quantidade de chuva é pequena. Tá bom. Davarahe, outra coisa. Bizlash Ekshamia Merubim, Lemal Domé, Leadam, Shemigabel Etatit. O que se parece um caso que tem muita chuva, uma pessoa que ele está misturando a argamassa, E mesmo lá em Rabim, sempre tem muita água para botar na argamassa para fazer argamassa para construção. Mai enam kalim ve'atit megubal yafe. A água não vai terminar, porque não vai secar a água, porque tem muita água. E também a argamassa fica bem amassada, fica homogênea. Vem mexer mais no motim, mas ele tem pouca água. Mais carim, a água vai evaporando, vai acabar com o tempo, quando ele está no meio que ele está misturando. Ve'atit emitgabel yafe. E a argamassa, no final das contas, não vai ficar bem amassada. Ou seja, a chuva quando cai com quantidade boa, realmente as frutas saem boas, e quando cai com quantidade pouca, não só que sai pouca fruta, a fruta sai com uma qualidade menor. Até a próxima e boa sorte!